Você está ouvindo Feijoada Completa.
Essa Feijoada Completa que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã aqui na sua Rádio Câmara. Lembrando que se você quiser participar do programa, nosso e-mail é feijoadacompleta@câmara.leg.br. feijoadacompleta@câmara.leg.br. Mande para nós suas críticas, sugestões e elogios ao nosso programa. A gente está sempre atento com a sua participação. Edson Júnior com você até às 11. E você ouvindo aquele finzinho lindo, lindo, lindo do Tempo Perdido dessa música aí que é do álbum Legião Urbana 2. Muito bom, né? Esses violões, coisa muito linda, realmente um fechamento perfeito para uma música que é muito maravilhosa, que é Tempo Perdido. E agora vamos falar de tecnologia.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
E a Carol Cristão chega para mais um Terabyte. Carol, como vai você?
Oi, Edson, tudo bom?
Tranquilíssimo, bom demais. Carol, me conta aqui, o Ministério Público está lançando um aplicativo para ajudar que as pessoas possam fazer denúncias e pedir informações. Conta para nós.
Isso. Eu acho que antes, só para a gente dar um resumo, vale a pena a gente falar o que é o Ministério Público.
Uhum.
Né? Ele atua na defesa dos direitos individuais, do Estado, né? Do Estado de Direito Democrático e da sociedade.
Sim.
O Ministério Público Federal, ele é, vamos chamar, um braço do Ministério Público que atua especificamente na Justiça Federal. Porque existem alguns casos que a Constituição considera que é do interesse do país todo. Esses uhum. casos, eles caem na mão do Ministério Público Federal.
Perfeito.
Com o objetivo de se aproximar do cidadão, inicialmente o Ministério Público Federal fez uma página onde você pode fazer, enfim, suas denúncias, suas reclamações, cidadão.mpf.mp.br.
Uhum.
Só que num computador.
Sim.
E o que a gente mais discute aqui é como cada vez mais estamos... O celular deixou de ser o celular e passou a ser nosso computador de mão.
Exatamente.
Então, de olho nessa mudança do nosso comportamento, e a partir desse site que já existe, é legal dizer que todo esse trabalho foi desenvolvido pela própria equipe do MPF.
Bacana.
Tá? Acho que é bacana parabenizar essa galera. Eles desenvolveram então um aplicativo que tem versões tanto para iOS como para Android. O aplicativo faz essencialmente a mesma coisa que o site. Você pode fazer denúncia, pode solicitar informações, pode acompanhar os seus processos.
Pode
você
fazer.
Tem a possibilidade de você fazer também upload de fotos. Então, por exemplo, no caso de uma denúncia, você pode fazer online. Você não tem mais espera. Poxa, você viu alguma coisa na rua, você está passando por uma situação. Você vai ter que chegar em casa, lembrar que tem que acessar o site. Quantas vezes as pessoas acabam desistindo?
Uhum.
Em função dessa, vamos chamar, burocracia tecnológica. Com o aplicativo, não. Você acaba de ver uma coisa, tira a foto, bota no aplicativo e manda para o Ministério Público.
Bacana.
Esse ano, a gente vai ter eleições municipais.
Sim.
E as cidades menores, elas não têm procuradores eleitorais regionais. Esses procuradores eleitorais, vale a pena a gente lembrar, eles são responsáveis pela fiscalização de irregularidade nas eleições.
Sim.
Se não tem essa equipe, de quem é a responsabilidade?
Do Ministério Público. Uhum.
Nosso país é um continente. A gente não tem como estar... Um órgão do governo não tem como estar fisicamente em todos os lugares numa hora como a eleição, que é um movimento gigantesco que a gente faz no país.
Uhum.
Com esse aplicativo, o eleitor vai poder fazer uma denúncia na hora. Ele está vendo uma situação errada naquele contexto de eleição, ele tira a foto ou ele simplesmente escreve e faz a denúncia online para o Ministério Público.
Ou seja, o cidadão atuando como fiscalizador, né?
Exatamente.
Muito bacana.
Então a gente está empoderando o cidadão.
É só baixar, então, nas lojas...
Só baixar, nas lojas respectivas, tanto iOS como Android. O aplicativo é, obviamente, nem precisava a gente dizer, gratuito.
Uhum.
E acho que vale a pena. Gostaria de convidar e incentivar os nossos ouvintes a baixarem e a participarem. Porque ser cidadão é isso.
Com certeza.
Ser cidadão não é simplesmente a gente aguardar como espectadores.
É, que as autoridades façam tudo, né? Se a gente pode fazer alguma coisinha, por que não contribuir, né, Carol?
Exatamente.
Bom demais.
Então a gente ajuda de um lado, o governo ajuda do outro e dessa forma, nem que seja com trabalho de formiguinha, a gente vai construindo o Brasil melhor.
Com toda certeza. Carol Cristão, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Terabyte, grande abraço para você.
Eu que te agradeço. Beijo.
Beijo, tchau, tchau. Tá aí a participação da Carol Cristão, falando com a gente, portanto, aí sobre o aplicativo do Ministério Público. Se liga lá. É bastante importante aí você que, né, quer fazer alguma denúncia ou obter informações, utilizar o aplicativo, né? É o poder público também entrando na era dos aplicativos para os smartphones. Coisa bacana. Agora vamos rodar o Brasil afora?
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Essa música se chama Central do Brasil, mas poderia se chamar qualquer coisa, né? Porque é uma música instrumental e muito, mas muito, muito linda. É uma música também feita com bastante violão, com muita, né, base de cordas, né, guitarras de base e violões. Fazendo uma trilha belíssima aí, uma coisa muito linda. Essa canção também está no álbum Legião Urbana 2. Bom, vocês conhecem Mambaí, gente? Não conhecem Mambaí? Oh, mas estão perdendo muito, é? Mambaí fica no nordeste do estado de Goiás, quase na divisa com a Bahia. E olha, eu não vou falar nada, é só vocês irem na internet buscar as fotos, porque é para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, que tem coisa que infelizmente o rádio não consegue transmitir, a gente só consegue despertar a sua imaginação para um lugar bonito, que tem sido considerado nos últimos tempos um lugar, inclusive nacionalmente conhecido, para exploração de turismo de aventura. Quem gosta aí de cachoeira, quem gosta de fazer esses esportes radicais, tipo tirolesa, esse tipo de coisa, né? É bem bacana. Olha, é um lugar muito interessante. Tem caverna, enfim, tem de tudo por lá. A gente vai conversar agora com o Emílio Manuel Calvo, ele que é ex-secretário de turismo, consultor de viagens e atualmente é secretário de meio ambiente do município de Mambaí. Secretário, prazer falar com o senhor. Como é que vai? Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus.
Pois é, secretário, até algum pouco tempo atrás, Mambaí não era tão conhecido fora da região, fora do estado, por suas riquezas e por essas atrações todas, né? Parece que isso mudou nos anos para cá, né?
Então, vem mudando, graças a Deus e graças ao trabalho de muita gente voltada a esse desenvolvimento, né, do setor turístico na região lá. O Nordeste Goiano, no geral, era um pedaço de chão aqui do nosso estado um pouco esquecido. E uma região riquíssima, com uma riqueza natural fantástica a ser explorada, né?
Uhum.
E graças a um trabalho intenso, intensivo lá da gente, nesses últimos anos, o movimento, né, que vai acontecendo, essa bola de neve que vai rolando morro abraço para baixo, vai essa divulgação de boca a boca. Então, ultimamente, Mambaí está caindo muito na mídia, né? Graças a Deus está bem já divulgada.
Bacana. Secretário, quais são as principais atrações? A gente falou aí um pouco dessa coisa do esporte de aventura, falou do turismo de aventura. Quer dizer, basicamente, a pessoa que vai a Mambaí, o contato é com a natureza, quer dizer, a busca é essa, né?
O público-alvo e a maioria das pessoas que procuram o município hoje, eles vão atrás de um passeio mais natural, uma coisa de natureza mesmo, né? Mais atrás de uma coisa ecológica. E aí é lógico que a gente tem uma geografia privilegiada com cânions e cachoeiras, cavernas. Então o pessoal acaba por optar também, né, pelos esportes de aventura. Temos a segunda tirolesa mais alta do Brasil, com 102 metros de altura, atravessando um cânion. Então, a gente tem uma gama de opções, né, de aventura muito grande, que acaba caindo no gosto dos visitantes, né?
Uhum. E a indústria, digamos assim, a iniciativa privada, ela acompanhou esse processo de divulgação da cidade, de construção? Quer dizer, ela, como é que hoje é a indústria, a rede de pousadas e restaurantes aí na cidade? Enfim, atendimento para as pessoas, como é isso?
Então, acompanhando esse fluxo, né, de visitação que vem aumentando, o empresariado, as pessoas começaram a acreditar mais, né? Então, começaram a investir. O crescimento hoteleiro no município nesses últimos 3 anos foi fantástico. É uma cidade muito pequena, a gente está aí com uma faixa de 10 mil habitantes.
Uhum.
E até 3 anos atrás a gente tinha 5 pousadas. Hoje, agora a gente está com 10 para indo para 12. É, pousadas ali, hotéis.
Bacana.
O setor também de gastronomia, a gente já está com várias opções, o pessoal de Brasília investindo lá. Então, o crescimento também foi bem visível, né?
Foi acompanhando, né?
Bom pra gente, né? Foi acompanhando.
Uhum, bacana. O acesso é fácil, secretário?
É mais fácil impossível. Estrada de Brasília a Mambaí, 300 quilômetros praticamente, de asfalto muito bom, muito preservado.
Uhum.
É muito fácil de chegar. A gente até tem um lema lá na região. Mambaí é fácil de chegar, o difícil é esquecer.
Né? Pois bem, fica aí então o convite para o nosso ouvinte, né, que queira conhecer essa cidade. Qual que é a estrada, secretário, que vai?
A estrada é essa BR que vai para a Bahia, a 020.
A 020.
Estrada que sobe para o Nordeste.
Sobe para o Nordeste.
O pessoal passou ali de Alvorada do Norte, é só pegar a direita, mais 40 quilômetros vai estar no paraíso ecológico.
Oh, que maravilha. Então tá aí, portanto, a dica para o nosso ouvinte, né, 300 e poucos quilômetros aqui de Brasília. Aí dá para fazer em umas 4 horas e pouquinho, chegar aí, né, chega e arruma um bom descanso, né, dá para descansar da estrada.
E chegando lá vocês vão ter uma recepção fantástica, o povo de Mambaí é um povo muito receptivo, é um cantinho do Goiás muito especial, o povo muito acolhedor, o pessoal realmente é muito bem recebido.
Com toda certeza.
Vão que não vão se arrepender.
Emílio Manuel Calvo, secretário de Meio Ambiente, ex-secretário de Turismo do município de Mambaí. Secretário, muito obrigado pela participação. Opa. Sucesso para a cidade e fica aí o convite para que o nosso ouvinte possa visitar e conhecer essas belezas dessa região aí do Nordeste do estado de Goiás. Grande abraço para o senhor.
Opa, grande abraço para vocês aí.
Tá joia, tchau, tchau.
Obrigado.
Obrigado, senhor. Tá a participação do secretário, portanto, Emílio Manuel Calvo, falando com a gente a respeito da cidade de Mambaí. Fica o convite para você conhecer, pegar o carro aí e dar uma ida até essa região, que realmente deve ser bem bacana e é uma região muito bonita. As fotos são fantásticas e vale a pena conhecer a cidade de Mambaí, no Nordeste de Goiás. E agora, cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Aí, essa é mais uma canção importantíssima nesse álbum do Legião Urbana, Legião Urbana 2, Fábrica. É uma canção que fala sobre essa coisa da vida da fábrica mesmo, né? Da exploração e etc. E uma música que inclusive foi regravada por uma banda de rock argentina, uma banda que regravou outros sucessos do Legião Urbana, né? Fez uma versão em espanhol para outros sucessos do Legião Urbana. Enfim, é uma música muito forte, tem uma pegada, uma mescla, né, de rock e pós-punk, muito bacana também. É uma música importantíssima aí desse disco. Mas muito bem, e agora nós vamos falar de arte contemporânea, vamos falar de exposição, vamos falar de Frida Kahlo. Frida Kahlo, artista mexicana famosa, quem assistiu o filme, quem já leu a história, né, sabe que Frida Kahlo é uma artista de importância muito grande para a arte não só mexicana, como mundial. Pois bem, está em exposição aqui em Brasília, na Caixa Cultural, um trabalho que reúne aí 30 peças, 30 obras, né, da Frida Kahlo, em exposição junto com mais 100 obras de outras 14 artistas mexicanas, todas mulheres, tá? A ideia é fazer justamente uma conexão entre exatamente dessa questão do surrealismo na arte feminina, na arte criada por mulheres mexicanas. Então, essa exposição está na Caixa Cultural aqui em Brasília. E nós vamos conversar agora com o Marcelo Moreira dos Santos, ele que é um dos gestores, ele que é gestor da Caixa Cultural aqui de Brasília. Marcelo, prazer falar com você. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem, o prazer é todo nosso. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Marcelo, a ideia, essa conexão entre as obras da Frida Kahlo e das demais artistas que são apresentadas nessa série, na verdade, traçar esse paralelo mesmo do que é o tempo em que essas obras foram, trabalhadas, feitas, como isso representava uma certa conexão entre elas?
É correto, Edson. De fato, a proposta da curadoria, né, que é feita pela Teresa Arc, que é uma estudiosa do tema da Frida Kahlo, é justamente trazer à tona e para agora, para o momento que vivemos, né, para a contemporaneidade, esse movimento que aconteceu, sobretudo no México, em volta da figura da Frida Kahlo, ressaltando que naquele momento o foco, né, da arte era sobretudo para a figura masculina. Então é justamente trazer para a discussão atual como foi forte, né, esse movimento também, sobretudo para as mulheres, e trazer também uma provocação, né, do que essa abordagem corajosa que elas tiveram na época tem repercussão ainda na atualidade.
Uhum. É impossível a gente pensar em Frida Kahlo sem pensar nessa consequência que o trabalho dela trouxe para a arte contemporânea hoje, né? Quer dizer, a gente pega essas obras e ainda a gente vê que há muito do que é de hoje nesse trabalho de uma contemporaneidade muito forte, né, Marcelo?
Sim, porque se a gente analisar, a figura da Frida, ela tornou-se pop, né? As imagens dela estão em camisetas, em silk screen, em diversas manifestações ao redor do mundo todo. Então, uhum, ela extrapola o universo, a importância do movimento da arte moderna do México, né? Ela é uma artista importante naquele contexto mesmo mundial.
Uhum.
E as questões que ela aborda, justamente porque a obra dela, a questão que ela trata extrapola a própria obra de arte, né? Quase como a vida dela toda, a postura, também traz muita atenção, e por isso creio que ela teve essa capacidade de aglutinar ao redor dela outras tantas figuras fortes, né, representativas, que nós temos a oportunidade de conhecer aqui na exposição.
Uhum. Agora, Marcelo, por que essa ideia de visitas apenas agendadas à exposição?
Bom, não é apenas agendado. O serviço, ele conta com essa alternativa também.
Ah,
né,
tá.
Via o site frida.ingresso.com. É uma alternativa que é dada para oferecer maior conforto ao usuário, que aí
Sim.
ele pode agendar e ter certeza que naquele período, determinado horário naquele dia, ele vai acessar a galeria. Mas a exposição, ela conta com uma bilheteria aqui presencial.
Ah, ok.
Claro que a pessoa vem e vai ficar...
Você tem um número X...
A lotação do espaço.
Exatamente, você tem um número máximo de pessoas que podem estar no espaço ao mesmo tempo, né?
Isso.
Uhum. Então, a pessoa vai ter que contar com a disponibilidade.
É retirado na bilheteria aqui também no local.
Uhum. E aí a pessoa conta com a disponibilidade, quer dizer, pode ser possível e pode não ser possível entrar.
Justamente, porque a demanda, a procura tem sido intensa, né? Porque despertou bastante interesse, né? Não só da comunidade de Brasília, como tem vindo muita gente fora também.
Uhum. Então vamos dar dica aí para o nosso ouvinte que quiser agendar de repente, né, porque fica mais confortável, como você disse, e tem a garantia de poder acessar o espaço. Como é que a pessoa faz então? É pelo site, né?
É pelo site frida.ingresso.com. O ingresso, ele é feito por CPF,
uhum,
dá direito a 4 entradas,
okay,
mas é bom destacar que após a pessoa fazer a solicitação do ingresso, Se ela não tiver feito ainda, é necessário fazer um cadastro também no site da ingresso.com.
Ah, perfeito.
São coisas separadas. Vai ter um frida.ingresso.com, é onde se tira, né, o passaporte, vamos dizer assim, para ir para a exposição. Mas isso é validado mediante um cadastramento no site da ingresso.com. Mas lá no site tem todas essas informações. É só a pessoa que for pleitear, né, esse ingresso, prestar atenção nisso.
Perfeito.
E, além do site, é a bilheteria, que está aqui fisicamente, mas o acesso também ele fica sujeito à lotação diária.
Okay.
Lembrando que a galeria ela fica aberta de terça a domingo, das 9 horas da manhã às 21 horas, sendo que o último acesso é às 20 horas, porque a galeria, como a galeria vai fechar às 21, então para dar um intervalo para o pessoal ainda aproveitar, né, fruir a exposição, o último acesso é às 20 horas.
Perfeito. Então, lembrando, então, a galeria funcionando de terça a domingo, das 9 da manhã às 9 da noite. E lembrando que é o último acesso, então, às 8 da noite. Depois das 8 da noite não tem mais ingresso. Então, para você entrar, tem que chegar até às 8 da noite e pegar ali o seu ingresso, se você não tiver reservado pelo frida.ingresso.com. Muito bem, Marcelo, eu quero agradecer muito a sua participação. Marcelo Moreira dos Santos, que é um dos gestores aí da Caixa Cultural, que está trazendo a Brasília essa exposição que vai até o dia 5 de junho. Portanto, é bom conferir, porque realmente vale muito a pena. Marcelo, muito obrigado pela participação e um grande abraço.
Eu que agradeço, um abraço a todos.
Ok. Então, a participação do Marcelo, portanto, falando com a gente, né? Ele, Marcelo Moreira dos Santos, da Caixa Cultural, sobre a exposição da Frida Kahlo e as conexões entre as mulheres surrealistas da arte mexicana. Portanto, são 100 peças de 14 outras artistas e 30 peças da Frida Kahlo, a grande, a fantástica artista da história da arte mexicana, que vale muito a pena realmente conferir esse trabalho. E agora vamos falar de música.
Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Essa canção aí fecha o álbum, né? E, por sinal, um fechamento muito, muito digno de um grande disco, né? Uma música fantástica que é Índios, fecha e o álbum de Legião Urbana 2. Lembrando que, né, como a gente comentou já no programa, Legião Urbana 2 foi um álbum programado, pensado para ser duplo e acabou sendo um álbum simples, lançado pela EMI em 1986. E o disco, enfim, foi um disco que estourou em venda. Na verdade, naquele momento, nenhum artista praticamente conseguia aquilo de vender 1 milhão de cópias. Era uma coisa raríssima. E para um disco de rock, né, um disco que não seria exatamente um disco de música, mais músicas de rádio, mais conhecidas, naquele momento, né, era um disco que chamou muita atenção. E acabou que o disco estourou nas rádios, ou seja, fez um sucesso tremendo nas rádios e vendeu mais de 1 milhão de cópias, cerca de 1.200.000 cópias depois do seu lançamento. O disco foi lançado em fita cassete também na época, com uma faixa bônus, que foi a música Química, que acabou sendo regravada depois e lançada no álbum Legião Urbana 3. Depois foi lançado posteriormente em CD, mas aí sem a faixa bônus, só com as faixas do disco, que é realmente do vinil original. Bom, a gente vai fechar o programa escutando uma música que conta a história de um navio, que na verdade é inspirada na história de um navio. Andrea Doria foi um navio italiano, de bandeira italiana, que naufragou em 1956, em julho de 1956, e o Renato Russo fez essa música citando aí, né, dando o nome da música ao nome dessa embarcação. Então a gente vai ouvir fechar o programa de hoje, Andrea Doria, nessa comemoração aí dos 30 anos de Legião Urbana 2. Eu lembro a você que o Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker. Os trabalhos técnicos são do Newton Santos e a coordenação de Márcio Sar, de apresentação de Edson Júnior. Um abraço para você e a gente se fala na semana que vem no Feijoada. Legião Urbana, Andrea Doria, para fechar o programa de hoje. Grande abraço e até semana que vem.
Que tanto acreditar em tudo que achávamos tão certo. Teríamos um mundo inteiro e até um pouco mais. Faríamos floresta do deserto e diamantes de pedaços de vidro.
Mas percebo agora
que o teu sorriso
é
indiferente,
quase parecendo te ferir.
Não queria te ver assim. Quero a tua força como era antes. O que tens é só teu e de nada vale fugir. De mais nada, às vezes parecia que era só improvisar. Então seria um livro aberto até chegar o dia em que tentamos ter demais, vendendo fácil o que não tinha preço. Eu sei, é tudo sem sentido. Quero ter alguém com quem conversar, alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Nada mais vai me ferir, é que eu já me acostumei com a estrada errada que eu segui, com a minha própria lei. Tenho o que fico e tenho sorte até demais. Quando eu sei que tens tanto.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.